No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Prefeitura de Manaus desapropria áreas no Tarumã e Lago Azul. Empossados novos conselheiros tutelares no Careiro. Manejo sustentável de alevinos do Aruanã é autorizado no Amazonas. E o FPA celebra aniversário de Belém com passeio em bairro histórico.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
A Comissão de Direitos Humanos da OAB Maranhão está apurando a violência de agentes penitenciários contra detentos em São Luís. A OAB pediu ainda a abertura de uma sindicância. Os detalhes com Matheus do Brasil.
A Comissão dos Direitos Humanos da OAB do Maranhão está investigando uma denúncia de agressão contra detentos da unidade prisional do Anil, bairro da capital maranhense. Agentes penitenciários são acusados de jogarem spray de pimenta nos presos. As agressões teriam acontecido em dezembro do ano passado, mas só nesta semana o caso chegou ao conhecimento da comissão na OAB do Maranhão. A situação foi registrada pelo sistema de vídeo monitoramento da unidade prisional. As imagens mostram o corredor do bloco 1, onde agentes penitenciários aparecem em frente às celas, enquanto um joga o que parece ser um spray em direção aos presos. O episódio foi relatado em uma carta escrita pelos presos que denunciaram as agressões. Na versão dos internos, o produto jogado nas celas era spray de pimenta, usado por agentes de segurança para conter situações de conflito. A carta diz que, abre aspas, por volta das 13 horas e 20 minutos, o diretor de segurança entrou no bloco 1 e passou jogando gás em todas as celas. Comecei a passar mal. Fecha aspas. Um outro trecho da carta diz que, abre aspas, na cela teve um preso que vomitou, fecha aspas. A carta com as denúncias foi encaminhada à OAB do Maranhão, que depois de saber do caso, pediu para a Secretaria de Segurança Pública as imagens do vídeo monitoramento. A Comissão de Direitos Humanos vê o episódio como um caso de tortura velada, daqueles que não deixam marcas no corpo das vítimas, como confirma o presidente da Comissão dos Direitos Humanos da OAB, Eric Moraes.
Se vê que ele vem do fundo, chegando às celas, tem celas que ele sequer fala, já chega jogando muito o gás de pimenta e isso é uma atitude que é completamente incompatível com a determinação da secretaria.
A comissão está investigando o caso e já acionou a Defensoria Pública do Estado para que os detentos sejam ouvidos sobre o que tem acontecido na unidade prisional. Além disso, a OAB do Maranhão também pede ao Ministério Público que seja aberta uma sindicância para responsabilizar os culpados. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou que vai instaurar um procedimento investigativo para apurar excessos e as possíveis responsabilidades legais da conduta dos agentes. Da Rádio Educadora de São Luís do Maranhão, Matheus do Brasil, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Prefeitura de Manaus desapropria áreas no Tarumã e Lago Azul para a construção de moradias do Minha Casa Minha Vida. Confira com Bruno Lander.
Um total de 4.680 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida estão contratadas pela Prefeitura de Manaus junto ao governo federal. E o Executivo Municipal já iniciou desapropriações nos locais onde as moradias serão construídas. O Diário Oficial do Município, da última quarta-feira, dia 10, oficializa a desapropriação de duas áreas particulares, uma de mais de 45 mil metros quadrados na Avenida do Turismo, no bairro Tarumã, que pertence a Fabrício Venâncio Vale, e outra de 100 mil metros quadrados na rua Raio de Luz, no bairro Lago Azul, de propriedade da construtora Amazônidas Limitada. Essa construtora pertence a Eládio Cameli, que é pai do governador do Acre, Gladson Cameli, do Progressistas. Gladson é investigado pelo Ministério Público Federal por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, dispensa indevida de licitação e por formação e pertencimento à organização criminosa, entre outros delitos que estão sob análise do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Na área de 100 mil metros quadrados de Eládio Cameli, o Minha Casa Minha Vida terá 576 moradias. Já no Lago Azul, são outras 736 habitações. Em outra região do Tarumã, na Avenida Paraná Navilhana, haverá a construção de mais 576 unidades habitacionais. Na mesma área geográfica, contudo, na Rua Jacururu, no Tarumã Açu, serão 576 moradias. Outras 736 unidades habitacionais estarão na Avenida Torquato Tapajós, no bairro Colônia Santo Antônio. Já a Avenida 7 de Maio, no Santa Itelvina, terá 320 moradias. Por fim, na Rua Manila, no Nova Cidade, serão mais 160 unidades. No total, essa primeira fase de construção de moradias do Minha Casa Minha Vida terá 3.680 habitações. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Hemocentro de Santarém vai abrir neste sábado com o objetivo de coletar 100 bolsas de sangue. A iniciativa visa aumentar o estoque para atender pacientes do oeste do Pará. Confira com Lies de Costa.
O Hemocentro Regional de Santarém, que atende 9 agências transfusionais e 11 hospitais no Baixo Amazonas, abre neste próximo sábado, dia 13, para receber doadores que não podem comparecer durante a semana na unidade. A ação faz parte de uma campanha realizada pelo Centro de Educação Profissional, o CEPES, que tem o intuito de reforçar ao estoque e a demanda transfusional que tem registrado redução no comparecimento de voluntários na unidade de coleta de sangue. Rejane Dias, assistente social do setor de captação de doadores do Hemopa Santarém, explica que a campanha visa coletar 100 bolsas de sangue, destacando que a unidade vai funcionar de 7 horas da manhã até às 5 da tarde.
O Hemopa informa que neste sábado, dia 13, estaremos funcionando das 7 horas da manhã até às 17 horas da tarde, em parceria com os alunos do CEPES, Centro de Educação Profissional Esperança. Esta ação tem como lema: Vamos juntos salvar vidas. Alguém está esperando por você. Assim, o Serviço Social da Captação de Doadores do Hemopa Santarém estende esse convite a toda a população e aguarda ansiosamente a presença de todos vocês a fazer essa ação em conjunto com o CEPES e Hemopa.
Para doar, é preciso seguir algumas recomendações. Ter entre 16 e 69 anos, menores de 18 anos devem comparecer acompanhados de um responsável legal, pesar acima de 50 quilos e estar bem alimentado. É necessário também a apresentação de um documento de identificação oficial com foto. Em Santarém, o Hemocentro está localizado na Avenida Frei Vicente, no bairro Aeroporto Velho. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, empossados novos conselheiros tutelares no Careiro.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia próxima a seus habitantes.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
E agora a gente fala de saúde porque o mês de janeiro é dedicado à saúde mental. A campanha Janeiro Branco tem como objetivo incentivar os cuidados com a saúde mental, principalmente de crianças. A reportagem é de Felipe Gustavo.
Rosana Vieira é mãe de duas crianças, do Ravi e da Zaya. E ela começou a inserir no dia a dia do Davi atividades extracurriculares para manter uma rotina saudável e a saúde mental em dia.
Todo ano passado e o outro ano também, dentro dentro das possibilidades, a gente sempre está ocupando ele. Aí ele estuda pela manhã na escola, à tarde ele tem segunda, quarta e sexta-feira ele tem reforço, e dia de terça e quinta ele tem futebol.
Rosana fala também sobre estabelecer um limite quando se trata do uso de celular, TV na rotina dos filhos.
Tem um horário para ele e ela ficar junto. Então ele usa o celular e a TV ela usa naquele período que é estabelecido. Geralmente à noite a gente deixa pouco tempo, né?
O Janeiro Branco é uma campanha brasileira iniciada em 2014 que busca chamar a atenção para o tema da saúde mental na vida das pessoas. E assim como os adultos, as crianças e adolescentes também necessitam de atenção.
É muito importante que a gente entenda que as experiências da infância, elas são elas que vão nos dar a base para todos os comportamentos que nós vamos manifestar ao longo da vida. Tanto que tem uma frase que nós costumamos utilizar muito na psicologia que é: a infância é o chão que nós pisamos durante toda a nossa vida. Então, sejam essas experiências aí positivas, negativas, experiências ali traumáticas, elas vão ter um impacto à medida que essa criança, esse adolescente, o adulto, né, ele for se desenvolvendo.
Como disse Cássia Dias, psicóloga, ela ressalta ainda que o uso excessivo do celular, jogos e televisão pode prejudicar a saúde mental de crianças e adolescentes.
Quando a gente fala de saúde mental, sempre o que vai preocupar são extremos. Então, é você utilizar demais ou você negligenciar também. Quando a gente fala de prejuízos, eles podem sim trazer prejuízos emocionais. Então, que entra a parte da ansiedade, a depressão também, dificuldade em lidar com frustrações, porque a questão das tecnologias, elas têm uma resposta imediata. Então, as crianças acabam ficando bem imediatistas e quando as coisas não acontecem ali no momento que elas querem, porque no jogo é tudo ali, aqui, agora e tudo acontece, então no dia dia elas acabam não conseguindo lidar.
A recomendação é que a psicoterapia seja iniciada ainda na infância, englobando tanto o paciente quanto a família. Os resultados são positivos.
Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA, empossou novos conselheiros tutelares no Careiro. Os conselheiros passaram por treinamento e seguem com mandato até 2027. Saiba mais com Anderleia Oliveira.
A posse dos conselheiros, que ocorreu em data unificada no último dia 10 de janeiro, aconteceu de forma atípica no Careiro, com o suplente assumindo vaga em virtude de impugnação de candidaturas. A solenidade foi presidida pela presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA, Francimara Araújo. Foram empossados 5 titulares e 3 suplentes devido à desistência da suplente classificada em última vaga. A presidente explica como se deu o ato de posse.
A gente chegou no nosso último ato, né, que é a posse dos novos conselheiros e suplentes. Esse momento, né, que a Comissão Especial do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente preparou, né, e quem dá essa posse, segundo as escolhas da população, é o prefeito, né. E aí a gente junto com ele faz esse momento acontecer. E também agradecendo os conselheiros que estão saindo, né, e desejando boa sorte para todos esses que estão entrando e renovando, né. Temos que se reeleger.
O conselheiro mais votado no Careiro, Paulo Matos, afirmou que se sente honrado em renovar seu compromisso.
Graças a Deus, né, mais uma vez, né, eu tô sendo empossado, né, graças a Deus, com o apoio da família, dos amigos, todinhos que me apoiaram para mim reconduzir essa missão, né, que é ser conselheiro tutelar aqui no município, né, garantindo o direito das nossas crianças, do nosso adolescente, do nosso município.
Os conselheiros, além de todo o processo, passaram por treinamento para atualização e já assumiram suas vagas com mandato até 2027. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Tema da 10ª edição do Dia Internacional de Oração e Sensibilização contra o Tráfico de Seres Humanos 2024 é divulgado. O Dia Internacional de Oração e Sensibilização contra essa prática é celebrado anualmente em 8 de fevereiro. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Caminhar com dignidade, escutar, sonhar, agir é o tema da 10ª edição do Dia Internacional de Oração e Sensibilização contra o Tráfico de Seres Humanos 2024, divulgado na última segunda-feira. O Dia Internacional de Oração e Sensibilização Prevenção contra o Tráfico de Seres Humanos é celebrado anualmente na festa de Santa Josefina Baquita, em 8 de fevereiro, desde que foi formalmente criado em 2015. O principal objetivo deste dia é criar uma maior consciência do fenômeno do tráfico de seres humanos e refletir sobre a situação de violência e injustiça que afeta a vida de tantas pessoas. De acordo com o irmão Rose Bertoldo, da Rede Um Grito pela Vida e da Comissão Especial de Enfrentamento ao Tráfico Humano da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, o Papa Francisco instituiu Santa Josefina Baquita como a padroeira das vítimas do tráfico de pessoas e traz à memória também o compromisso que a Igreja tem no enfrentamento a esse crime.
O Dia Mundial de Oração contra o Tráfico de Pessoas foi pensado em 2015 pelo Papa Francisco e desde então a rede Talita Kum, juntamente com o Dicastério para a Migração, assumiu essa grande mobilização em nível internacional, fazendo um roteiro de oração nas mais diversas línguas para sensibilizar a sociedade para a realidade do tráfico de pessoas em nível mundial, que também é uma das causas que o Papa Francisco, desde o seu pontificado, tem assumido. E sempre é no dia 8 de fevereiro que o Papa ele institui Santa Baquita como a padroeira das pessoas vítimas do tráfico de pessoas. E faz essa memória também, né, do compromisso que a Igreja tem no enfrentamento ao tráfico de pessoas.
Neste ano, a jornada de oração é proposta também a partir dos quatro elementos: terra, fogo, água e luz, que faz alusão às realidades que provocam também a questão da migração forçada e do tráfico de pessoas, que são as mudanças climáticas, como pontua irmã Rose Bertoldo.
E este ano, essa jornada de oração, ela é bem interessante, porque ela propõe também a oração a partir dos quatro elementos: a terra, o fogo, a água, a luz. Também fazendo alusão a todas as realidades, né, que provocam também essa questão da migração forçada e do tráfico de pessoas, né, que são as mudanças climáticas. E nesse processo de migração forçada, muitas pessoas acabam caindo nessa realidade do tráfico de pessoas e conclama a humanidade, né, a cuidar da casa comum a partir da realidade onde cada país também está inserido. E cuidar da casa comum é cuidar dos territórios, é cuidar do meio ambiente, mas sobretudo também cuidar, né, de todas as espécies, de modo bem especial também o ser humano.
Outro objetivo da jornada de oração é tentar encontrar soluções para combater o tráfico humano através de ações concretas. O tema da 10ª edição da jornada continua o tema de 2023, que era Caminhar com Dignidade, escolhido por um grupo internacional de jovens empenhados na luta contra o tráfico, com acréscimo do subtítulo Escutar, Sonhar, Agir, para materializar o compromisso de apelo à ação assumidos pelos representantes internacionais dos jovens reunidos em Roma em fevereiro de 2023. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Manejo sustentável de alevinos do Aruanã é autorizado no estado do Amazonas. A iniciativa contou com a estratégia de conservação do Instituto Mamirauá e visa inibir a exploração comercial ilegal e predatória da espécie para fins ornamentais. As informações com Daniela Pantoja.
O primeiro manejo sustentável de alevinos, filhotes do Aruanã, para fins ornamentais, foi autorizado no estado do Amazonas. A autorização se dá após mais de 10 anos de pesquisa científica conduzida pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, com autorização concedida pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAAM. Esse é o primeiro manejo sustentável desta espécie no Brasil para fins ornamentais autorizado. As pesquisas aconteceram na Reserva Mamirauá, na área de atuação da colônia de pescadores Z32 em Maraã, justamente pelo grande potencial das espécies nesse território e também pelo envolvimento dos pescadores no processo de pesquisa, como destaca Ana Cláudia Torres, coordenadora do Programa de Manejo do Instituto Mamirauá.
Como as pesquisas aconteceram na Reserva Mamirauá, na área de atuação da colônia Z32 de Maraã, o projeto piloto priorizado foi justamente essa área, pelo grande potencial em termos da espécie nesse território, mas também pelo envolvimento dos pescadores no processo de pesquisa, amadurecimento também, os treinamentos que foram realizados ao longo desse tempo.
A captura de alevinos, filhotes de aruanãs, para fins ornamentais era proibida no Amazonas. No entanto, o comércio legal e de alto impacto ambiental seguiu atuando. Ana Cláudia explica que a autorização se deu a partir da submissão de um plano de manejo no ano de 2018, gerando algumas notas técnicas, termos de documentação, análise e ajustes do plano, até enfim, a aprovação no final do ano de 2023.
A autorização, ela se deu a partir da submissão de um plano de manejo, que é resultado de pesquisas de mais de 10 anos, né, conduzidas pelos pesquisadores do Instituto em parceria com os pescadores da colônia Z32 de Maraã. Então, desde que o projeto foi submetido a primeira vez à apreciação na época do IBAMA e também da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, isso em 2018, logo depois que foi publicada a Resolução 24 de 2017, que define as diretrizes para o manejo. Então, desde 2018 na submissão, o que gerou algumas notas técnicas e depois de muito vai em termos de documentação, de análise, de ajustes no plano de manejo, o projeto enfim foi aprovado no final de 2023.
A partir dessa autorização que permite o manejo, Ana Cláudia destaca que a ideia é construir uma alternativa econômica viável aos pescadores, possibilitando o fortalecimento da renda e também na conservação das espécies.
A partir dessa autorização que permite o manejo, a ideia é construir uma alternativa econômica viável aos pescadores, isso possibilitando um incremento na renda, trabalhar para a conservação desse recurso, uma vez que quando você define as diretrizes e elas são seguidas, você tem a garantia da manutenção dos estoques, então é dar continuidade a esse trabalho de conservação e aliado à geração de renda e à proteção do território, porque a partir do momento que os pescadores são beneficiados com esse trabalho, eles intensificam a proteção justamente para garantir tanto a produção comercial com a finalidade de consumo para o mercado e agora a segunda opção que é a comercialização com a finalidade de ornamentais.
O Instituto Mamirauá é uma referência internacional em manejo sustentável e uma das partes dos preparativos para a pesca sustentável deve acontecer entre 1º de fevereiro e 31 de março de 2024. O Instituto Mamirauá e pescadores do município de Maraã devem realizar ainda este mês a contagem de aruanãs em lagos da região. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Universidade Federal do Pará celebra 408 anos de Belém com passeio em bairro histórico. A programação acontece neste domingo. Confira com Emília Jacó.
Em comemoração aos 408 anos da cidade de Belém, a Universidade Federal do Pará promove no próximo domingo, 14 de janeiro, o roteiro geoturístico pelo bairro da Cidade Velha. O evento é gratuito e aberto ao público e vai passar pelos prédios, ruas, praças e outros monumentos que foram e são fundamentais para a construção do espaço da capital paraense. Quem explica os detalhes é a coordenadora do roteiro geoturístico da UFPA, professora Gorete Tavares.
Nós começamos ali na Fortaleza, no Forte do Castelo, falamos da Feira do Açaí, nós falamos ali do complexo da Feliz Lusitânia, da Catedral, do Museu de Arte Sacra, da Casa das 11 Janelas. Nós seguimos pela primeira rua de Belém, que é Siqueira Mendes. Aí nós chegamos até a Praça da Igreja do Carmo, falamos da Igreja do Carmo, falamos do Farolândia. Vamos na Igreja de São Joãozinho.
Esta edição celebra 13 anos do projeto, que tem o objetivo de discutir sobre a memória da cidade. Ainda, segundo a coordenadora, o passeio reforça a importância do cuidado com o patrimônio de Belém.
Que a população só pode defender e pensar projetos para a cidade se ela conhece a cidade, conhece a história. E é interessante que ao longo desses 10 anos, nós tivemos em torno de 10 mil participantes. Desses 10 mil participantes, 95% são moradores da cidade de Belém. Então o projeto ele é importante para os moradores, antes de ser importante para o turista. É o morador que quer conhecer a cidade de Belém. Então é geografia, é história, é cultura, é patrimônio.
O roteiro geoturístico pelo bairro da Cidade Velha será no domingo, dia 14, a partir das 8h30 da manhã.
Jesuíta da Amazônia, Padre Adelson Araújo, lança livro sobre Sínodo da Sinodalidade. Yuri Bezerra tem as informações.
O padre Adelson Araújo dos Santos lança no próximo dia 25, em Manaus, o livro Os Passos Espirituais do Caminho Sinodal. O lançamento será às 6 horas da noite na Faculdade Católica do Amazonas. O teólogo participou da última sessão do Sínodo sobre a Sinodalidade realizada no Vaticano em outubro passado, como perito facilitador. Ele fala sobre a ideia de escrever o livro.
Ela vem a partir daquela chamada do Papa Francisco, né, feita em outubro de 2021, quando em Roma ele reuniu um grupo de delegados vindos de várias partes do mundo e deu início a este processo sinodal, né? Agora, para caminhar nesta direção, o Papa tem insistido muito que temos que ver isso como um caminho sob a guia do Espírito Santo. Por isso, o meu interesse de refletir o tema a partir da espiritualidade. Daí o título, quais seriam os passos espirituais de um católico, de uma comunidade de fé que quer fazer este caminho sinodal?
Especialista em teologia espiritual, Padre Adelson aborda os três passos espirituais propostos pelo Papa Francisco para o caminho sinodal: encontrar, escutar e discernir.
Agora, encontrar quem, encontrar como, encontrar quando, escutar quem, escutar quando, escutar como, discernir também da mesma forma. A reflexão que eu procuro aprofundar. Portanto, o desejo é que seja um instrumento que nos ajude a compreender melhor todo este momento que a Igreja vive, que felizmente tem sido causa também de mais informações, não é? De desinformações, de alguns preconceitos em relação ao próprio sínodo. Espero que, de alguma forma, todos que tenham contato com o livro possam crescer também nessa espiritualidade da sinodalidade.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gianfranco Graziola.
Editorial.
Nestes dias, ouvimos de várias fontes afirmar que o ano de 2023 foi um ano mais quente dos últimos 170 anos e que a memória humana recorde. No entanto, mesmo afirmando isso, continua-se a querer ignorar voluntariamente as causas e adiar as medidas necessárias para esconjurar um ulterior aquecimento da Terra, dos oceanos, provocando uma possível catástrofe planetária que certamente não terá mais volta. Para falar deste fenômeno, usamos a palavra temperatura, que tem sua raiz no latim temperare, cujo significado é misturar corretamente, moderar, juntar, regular. Na realidade, porém, parece que esquecemos sua essência, e por isso estamos com altas temperaturas, tempestades, o aumento das forças do vento, o aquecimento das águas, dos mares e dos oceanos, fator que afeta as espécies da fauna ítica e dos fundais, atingindo inclusive as grandes barreiras coralinas, provocando o desgelo da calota ártica. Ainda não caímos na real e continuamos postergando medidas e atitudes que evitem depredar, machucar e ferir a natureza e nossa mãe terra. A mesma palavra é também usada e aplicada a diversos conceitos e âmbitos. Um deles é o das relações humanas, cuja temperatura nestes últimos tempos parece estar bastante elevada, ao ponto de eclodir nos dois conflitos da Ucrânia e da faixa de Gaza, que estão minando as relações mundiais, desde a Europa, passando para o Oriente Médio, tocando os continentes asiáticos e africanos, e chegando até nosso continente latino-americano, com suas formas de guerra urbana, cuja expressão se dá na disputa entre fações, milícias e o próprio Estado, cuja ação e intervenção é totalmente violenta, militarista e punitivista. Diante disso, não podemos ficar indiferentes. E a sábia palavra de Papa Francisco nos alerta sobre as consequências que possam advir para o futuro da humanidade. Talvez não nos apercebamos de que as vítimas civis não são danos colaterais. São homens e mulheres com nomes e sobrenomes que perdem a vida. São crianças que ficam órfãs e privadas do futuro. São pessoas que padecem a fome, a sede e o frio, o que ficam mutiladas por causa da potência das armas modernas. Se conseguíssemos fixar cada um deles nos olhos, chamá-los por nome e evocar a sua história pessoal, veríamos a guerra como ela é. Nada mais que uma enorme tragédia e um massacre inútil que fere a dignidade de toda pessoa nesta terra. E pasmem, diante das altas temperaturas que afligem com várias e complexas crises no nosso planeta, a única medicina que as pode curar e aliviar muitos sofrimentos e dores é a passagem de uma economia de rapina, violência, armamentista, exclusivista para uma econologia inclusiva, respeitosa das diversidades, capaz de ouvir as pessoas, suas necessidades, construindo uma nova humanidade restaurada e alicerçada na fraternidade e na amizade universal. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3.881 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Felipe Gustavo, Emília Jacó, Bruno Elander, Anderlei Oliveira, Yuri Bezerra, Liege Costa e Matheus do Brasil. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.